Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Factual 900. Hoje, eu, Gabriel Alvarenga, irei falar um pouco sobre um tema que tem dividido opiniões e causado inúmeras discussões e manifestações por todo o Brasil. O novo ensino médio que está sendo aplicado nas escolas públicas e particulares do país. Vale destacar que para a produção desse podcast, além das nossas pesquisas, foram consultados os professores Rogério Dias e Maria Aparecida Spagliari, que lecionam no ensino médio, em colégios particulares e públicos, respectivamente. Agora, sem mais delongas, vamos partir para a pauta proposta. Primeiramente, tendo em vista que, segundo pesquisa realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, 55% da população está pouco ou nada informada sobre o modelo, e apenas 15% está informada ou muito informada. Sendo assim, respondamos a pergunta. Afinal, o que é o novo ensino médio? Bom, inicialmente, é necessário destacar que a reforma do ensino médio faz parte do Plano Nacional de Educação, o PNE, que foi aprovado como lei no ano de 2014, como um projeto para aumentar o acesso e a qualidade do ensino básico no país. Apesar da existência de outros planos anteriores, o PNE se diferencia por não depender do governo existente, sendo garantido na Constituição Federal. Ele está estruturado em duas partes. O corpo da lei, que apresenta as questões gerais do plano, como suas diretrizes, por exemplo, e o anexo, que contém as metas e suas respectivas estratégias. Dentre essas metas, está posta a necessidade de que, até 2024, 25% dos alunos estudem em regime integral. E é aí que surge uma das principais mudanças trazidas pelo novo ensino médio. A carga horária obrigatória aumentaria de 800 para 1.000 horas anuais, o que equivale a 200 dias, que é o número mínimo de dias, em 5 horas ao invés de 4 horas diárias, que era a carga anterior. Além disso, a reforma estabelece uma nova organização curricular, esta mais flexível, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que, segundo o MEC, um conjunto de orientações que deverá nortear a reelaboração dos currículos de referência das escolas públicas e privadas de ensino de todo o Brasil, fecha aspas. Segundo disse a professora Maria Spagliari, entrevistada para esse podcast,
enquanto professora presente durante essa reforma, a minha visão é o projeto em si do novo ensino médio, ele é excelente. Mas ele precisa, de fato, ser bem estudado, ser bem estruturado para que haja equidade. E quando eu digo equidade, é uma boa escola particular vai fazer com que esse novo ensino médio seja um sucesso, dê muito certo, mas uma escola pública, sem condições estruturais nem formação para o professor, e especialmente para o aluno apresentando, o próprio professor, ele não sabe exatamente a que veio essa proposta, como é que ele vai passar essa ideia para o aluno. Então, a equidade se faz necessária entre as escolas públicas e as escolas particulares, porque o projeto idealizado em relação ao novo ensino médio, ele é excelente. Mas
Brasil. A visão do ensino médio como um potencializador da desigualdade entre o ensino público e privado também é muito comum a uma significativa parcela da população. Desde a aprovação e o início da implementação do projeto, manifestações ocorrem pelo país, sendo estas organizadas principalmente por organizações estudantis, que pedem a revogação da reforma. Além dessa preocupação, a oposição ao projeto também aponta o aumento da carga horária como um fator desestimulante para estudantes que trabalham no contraturno, já que essa rotina seria impossibilitada com o ensino integral. Segundo pesquisa do Instituto Todos pela Educação, realizada em 2022, 32% dos estudantes de ensino médio da rede pública também trabalham, o que equivale a mais ou menos um em cada três. Ademais, a escolha e oferta dos itinerários opcionais fica a critério de cada escola. Segundo os críticos da reforma, essa flexibilidade e falta de especificação legal faz com que escolas menores, que possuam menos professores e menores verbas, ofereçam uma gama menor de opções, não necessariamente garantindo alguma área de interesse para todos os alunos. Além disso, A oposição considera que a reforma foi realizada de maneira impositiva e mal planejada, sem o necessário diálogo com professores e estudantes, que participam ativa e diariamente do ensino médio no Brasil. Com isso, é alegado que o projeto é inviável e inaplicável no contexto em que se encontra a maioria das escolas no país. Também é utilizado o argumento de que, com o surgimento dos itinerários formativos, as matérias tradicionais ficaram suprimidas e tiveram suas cargas horárias reduzidas, o que poderia prejudicar os estudantes na busca por uma universidade, já que há inúmeros itinerários profissionalizantes, o que desestimularia a continuidade dos estudos para o ensino superior, estimulando a busca rápida por uma profissão. Vale-se citar a preocupação com os vestibulares em si, já que a partir da reforma não ficou explícito se o Enem e outros vestibulares deveriam ou seriam adaptados à nova formação, tendo em vista que a base curricular em si foi transformada. Com isso, mais uma vez, há a preocupação de que estudantes que não possam pagar por um cursinho particular fiquem à deriva, sem ter aprendido todos os conteúdos necessários para a realização dos vestibulares, tornando esse processo mais elitizado. Para o professor Rogério Dias,
Esses inúmeros protestos que vêm ocorrendo, simplesmente eles estão atuando ali por algo que aconteceu mesmo. A gente pode perceber que a classe educacional, as pessoas que trabalham com isso, não participaram da reforma. Isso aí é uma reforma que ela veio de cima para baixo e simplesmente foi dito que precisava ser trocado. Realizaram isso sem ter o quê? Sem ter o menor debate dentro da comunidade educacional, nem com os professores, nem com os próprios alunos. Então, são protestos ali que simplesmente estão cobrando o básico, né? Que uma coisa que atinge determinada classe seja discutida por essa classe.
apesar das inúmeras críticas, pouco debate com a classe envolvida e um considerável desconhecimento popular, a percepção sobre a reforma em geral é boa. Novamente citando a pesquisa realizada pelo Senai e pelo SESI, 40% da população acredita que o potencial para melhorar a formação do aluno é grande ou muito grande. Outros resultados da pesquisa apontam que 83% acreditam que o novo ensino médio desenvolverá os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para os jovens. 83% que as escolas brasileiras formarão jovens mais preparados para os desafios e demandas do atual mercado de trabalho. E 80% acham que promoverá a elevação da qualidade do ensino do país. Mas, com esses resultados, surge o questionamento: seria essa aprovação fruto de um real sucesso da reforma ou puramente proveniente da falta de conhecimento acerca das mudanças e suas consequências? Não é possível responder a essa pergunta com total certeza. Tendo em vista essa discussão, e concordando com a necessidade de mais debates, o governo federal anunciou a suspensão da implementação do novo ensino médio por 60 dias. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, abre aspas, o que está suspenso é a portaria de implementação do cronograma de implementação do novo ensino médio, mais especificamente, o Enem. Por quê? O segundo ano letivo já está em curso. Isso vai se manter em 2023. Fecha aspas. Em resumo, o Enem de 2023 segue sem alterações, conforme determinado desde o início do projeto. O que está suspensa é a implementação do que pode ser considerado como o novo Enem, em 2024. Segundo o ministro, a suspensão ocorre para garantir que haja um debate maior, para que o processo de implementação seja mais democrático.
Suspensão temporária, eu acho que foi viável, sim, acredito que foi útil. Agora, resta saber com que viés ela foi suspensa. Simplesmente por uma questão ideológica e política, realmente preocupado com a vida do estudante, porque se é realmente preocupado com a vida do estudante, eu considero que poderia suspender por mais esse ano e estruturar bem, oferecer uma infraestrutura muito boa, unir os governos. Parece uma utopia, mas não é, pode dar certo. Então, na minha opinião, não deveria suspender, deveria estudar melhor para que se concretize de maneira justa.
Por outro lado, o professor Rogério Dias vê com bons olhos a possibilidade de uma paralisação da reforma, já que, para ele, são necessárias maiores mudanças na base da reforma. Ela não foi devidamente discutida entre docentes e discentes, o que compromete por completo o projeto.
Na minha opinião, a ação do governo de suspender essa reforma do ensino médio é a melhor ação possível, porque no momento simplesmente ela não foi discutida com a comunidade acadêmica, ela está sendo implantada de uma maneira, que não está tendo um controle, que é um controle bom sobre a maneira como ela será implantada. Então, em dúvida, é melhor suspender, retrabalhar, trazer de volta essa proposta e aí sim tentar mudar a questão do ensino médio, ou seja, dar uma finalidade ao ensino médio. Então, se o governo parar essa reforma no momento, na minha opinião, é a melhor situação possível. O governo está agindo de maneira correta nesse caso, tudo bem? Então, acredito que seja uma atuação correta do governo.
Muito obrigado por ter assistido mais um podcast da Factual 900. Esperamos que você tenha gostado. Não se esqueça de acompanhar nosso perfil aqui no Spotify e em todas as outras redes sociais. Nós, por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima e muito obrigado pela sua audiência.